אנחנו בעמוד 283, ספר פסח, מאמר בית הפכים, נמצא גם בכתבי רבש כרך ג' עמוד 2078, בספר פסח עמוד 283, מאמר בית הפכים של רבש. עמוד 283 בספר פסח. בכתבי רבש כרך ג' עמוד 2078. בית הפכים. בית הפכים.
Página 278. Rabash. Dois opostos. Há dois opostos acima da razão. Em mente e em coração. Que é de acordo que ele deseja. E quando pensamentos chegam à pessoa, ele deve remover eles dele e não ouvir a eles. Isso é um trabalho dificultoso, porque Faraó, rei do Egito, afligiu a eles e mandou alienar os pensamentos neles em mente e coração. Como está escrito, e os filhos de Israel saíram do trabalho e o seu choro se levou até Deus. Esse é um lado em que eles são recompensados com a fé, o exílio do Egito, e isso é está de acordo com uma alma de Kedushá, santidade. Em outra mão, a alma sem Da'at, sabedoria, não é bom também, e necessitemos a sabedoria de Kedushá, que é chamado valor. Se não houver valor, a não ser em sabedoria ou razão. Quando o Criador quis enriquecer a eles, eles não tinham kelim, vasos, porque tudo foi para eles acima da razão. Então, o Criador deu a eles o conselho para pegar emprestados os vasos dos egípcios. O emprestar dos vasos foi para que eles possam receber o preenchimento, o sentimento dos vasos. A resposta de suas perguntas. Mas quando eles tomaram as respostas, eles imediatamente retornaram os vasos aos egípcios, porque eles estavam caminhando acima da razão. Então, eles não tinham nenhuma pergunta. E eles tomaram as questões dos egípcios somente temporariamente e retornaram a eles. Para quê? Iremos ler mais algumas vezes. Por que necessitamos receber os vasos dos egípcios? Quando ocorre, como retornamos a eles? Leia novamente, talvez duas vezes. Dois opostos. Há dois opostos acima da razão, em mente e em coração, que são de acordo que ele deseja misericórdia. Se pensamentos alienos chegam até a pessoa, ele deve remover eles e não ouvir a eles. Esse é um trabalho dificultoso, porque Faraó, o rei do Egito, afligiu a eles e mandou alienar os pensamentos a eles, em mente e coração, como está escrito. E os filhos de Israel saíram do trabalho, e o seu choro subiu até Deus. Esse é um lado em que eles foram recompensados com a fé, ou seja, o exílio do Egito. E isso está de acordo com uma alma de Kedushá. Em outra mão, a alma sem Da'at, sabedoria, também não é bom. E nós necessitamos a sabedoria de Kedushá, que é chamado valor. Se não houver valor, senão somente em Da'at, sabedoria. Quando o Criador quis enriquecer a eles, eles não tinham kelim, vasos, porque tudo estava acima da razão a eles. Então o Criador deu a eles o conselho para pegar emprestado vasos dos egípcios. E sobre o tomar dos vasos, foram para que eles possam receber o sentimento e as respostas de suas perguntas. E quando eles tomaram as respostas, imediatamente retornaram os quelims aos egípcios, porque eles estavam caminhando acima da razão. Então não tinham nenhuma pergunta. e tomaram as perguntas dos egípcios somente temporariamente e depois retornaram a eles. Quando Rabash escreveu a ele mesmo, não era um artigo. Então, claro, não está perfeito aqui. Nós não compreendemos exatamente o que está escrito. É quando a pessoa escreve para si mesmo e não para outros. Novamente, dois opostos. Há dois opostos em acima da razão, em mente e em coração, que é de acordo que ele deseja misericórdia. Se pensamentos alienos chegam até a pessoa, ele deve remover eles e não ouvir a eles. Esse é um trabalho dificultoso, porque Faraó, rei do Egito, afligiu a eles e mandou alienos pensamentos a eles, em mente e coração, como está escrito. E os filhos de Israel saíram do trabalho, e o seu choro subiu até Deus. Isso é um lado em que eles são recompensados com a fé do exílio do Egito. E isso está de acordo com uma alma de Kedushá. No outro lado, a alma sem sabedoria também não é bom. E necessitamos a sabedoria de Kedushá, que é chamado valor. Rav, senão ele não pode crescer, ele irá continuar em Nefesh, porque não há nenhuma riqueza senão somente em Da'at, sabedoria. Quando o Criador quis enriquecer a eles, eles não tinham Kelim, porque tudo que foi para eles era acima da razão. Então o Criador deu a eles conselho para pedir emprestado vasos dos egípcios. Então o tomar dos vasos foi somente para que eles poderiam receber o sentimento do vaso, ou seja, resposta de suas perguntas. Mas quando eles tomaram as respostas, eles imediatamente retornaram os quelims aos egípcios, porque eles estavam indo acima da razão. Então eles não tinham nenhuma perguntas, e eles tomaram as questões dos egípcios somente temporariamente e depois retornaram elas. Rav, para poder usar estas questões para o seu próprio atingimento, acima da razão. Vamos colocar desse jeito, Bina. Se eles não adicionarem desejo de receber de Malhud, eles não podem ser completos no degrau de Keter. Sinitzek. O que quer dizer que eles pegaram emprestados Kelim? Eles tomaram o Kelim, as respostas, e eles retornaram o Kelim. Se eu... Como dizer... Eu devo receber, talvez em outro jeito. Como que poderia ser que eu irei estar em fé acima da razão? Eu necessito razão. Eu necessito as desculpas, a sabedoria. Eu necessito todas essas coisas. Agora, para quê? Não para saber somente. Não para somente usar nestes vasos de recepções, mas para poder estar acima deles. Então, eu necessito dos vasos de recepções, sim. Eu necessito das desculpas, sim. Sabedoria, sim. Mas em fé acima da razão, como nós chamamos. Que tudo que aparece em mim, em todos os meus vasos, eu posso estar acima deles. De acordo com todo o intelecto, emoção, tudo que eu tenho, tudo é oposto do que podemos imaginar. Eu irei caminhar acima. O que quer dizer tomar o sentimento e dar o kelim? É exatamente isso. Por que eu necessito eles? Para quê? Somente para poder construir ao degrau acima da razão. Eu devo ter todas as suas luzes, todos os sentimentos dos egípcios, todas as desculpas. Para que eu necessito das respostas de todas essas coisas? Para que tudo esteja clarificado, para que mais tarde eu possa usá-lo, como que se eu não necessito dele. Ou seja, para estar nesta força de doar, a força da fé, acima da razão. Significa, vamos dizer, isso é o dobro aqui, como ele diz? Há dois opostos acima da razão, em mente e coração, que é de acordo que ele deseja misericórdia, as luzes de misericórdia. Significa, eu adquiro a sabedoria. E agora é muito mais dificultoso a caminhar acima da razão. Se não houver sabedoria, então você segue fé, mais ou menos. Mas se houver sabedoria e eu devo caminhar acima, oposto, é como que se eu cancelo ela duas vezes. Eu falto palavras, mas etc. Aqui diz que Faraó mandou pensamentos alienos neles. Rav, claro, é o trabalho dele. Que pensamentos? Ele perguntou. Todos os pensamentos que são contra a união, unidade. Somente nisso. Quem joga pensamentos em vida corpórea à pessoa? Rav, ou o Criador, ou o Faraó. Você chama qualquer que você quiser, é o mesmo. Então não é somente contra a conexão? Eu perguntei, que pensamento o Faraó pode mandar a eles? Você diz pensamentos contra conexão. Quem manda pensamentos de corporealidade à pessoa? Ah, ou o Faraó, ou o Criador, eu disse. Ok, então para que razão ele manda pensamentos à pessoa sobre corporealidade? O que é espiritualidade ou corporalidade? Não importa, é para avançar a ele. Ou avançar à direita ou avançar à esquerda, mas ele avança a ele. Aquele que o Criador ama, ele castiga. Quem é ele está dando pensamentos alienos? Aquele que pode trabalhar com ele e continuar, e os outros estão imersos em seu desejo de receber, simplesmente. Pensamentos alienos não quer dizer que é alienos a esses cabalistas, mas que eu determino que é alieno. E o que a resposta deve ser? Se eu souber que é alieno, então ou eu posso trabalhar com ele corretamente ou não? O que quer dizer trabalhar com ele corretamente ou não? Caminhar acima da fé, acima da razão. Agora, como que nós fazemos isso? Ah, isso é o grupo, a grandeza do Criador, disseminação, mil e umas coisas, até que você acha a luz que reforma. A força vem de acima. Como poderia ser de outra forma? Por favor, pergunte. Dessa forma. Eu não pude compreender de onde essa sabedoria vem. Esforço ou sabedoria? Sabedoria é preenchimento. De onde você recebe os vasos para receber essas questões de quem, de por onde? Então, onde está a sabedoria aqui? Ah, nos mesmos vasos que você faz a pergunta. O que e para quem? São todas nossas perguntas, em todas nossas criações, em todas as nossas vidas. Para que e para quem? Sim, mas são perguntas, mas não é sabedoria. Vamos dizer, você recebe sabedoria com elas. E você deve caminhar acima da sabedoria. Você pode dar um exemplo? Talvez, eu não compreendo. Ele dá a você... Quando não há ninguém para mim, quem será? Em tudo, em qualquer coisa. Em que? Eu não sei. Ele recebe uma multa da polícia por estacionar, certo? Eu irei fazer um trabalho espiritual nisso ou não? Ou o amigo, os amigos vieram até mim de algum jeito que eu não gostei, algo sobre eles. Tudo o que está ocorrendo em mim, eu tenho que, primeiramente, parar-me a mim mesmo, dizer o que está ocorrendo comigo está vindo que não, de não há nenhum além dele. O fato que, ao longo do caminho, eu tenho todas essas faces, caracteres, é como... é como esse museu de gesso. Só isso. São figuras somente. Não há nada além do Criador, que ativa tudo. E eu devo trabalhar com isso. E Ele está dando-me tais medos, ansiedades, estados de confusões. Você coloca o nome. É algo. Então, eu devo... tratar com isso acima da razão, porque em minha razão eu vejo que eles estão fazendo isso, estão fazendo outro, e eu constantemente devo localizar o Criador por detrás deles. Balanço ambos no lado do bom e ambos no lado ruim, e eu também devo determinar como eu irei relacionar-me a todas essas esses bonequinhos que estão brincando nesse teatro. E E eles passam a mim todos os comandos do Criador. Como eu irei me relacionar a eles? Bem, bom, talvez diferente. Nesse, o que eu farei com eles? Eu não devo relacionar a eles como eu penso. Eles não irão compreender-me. A pessoa, alguém me dá um presente... e eu não relaciono ele. Ah, o Criador mandou isso. É assim que funciona? Ou talvez o oposto? Há trabalho aqui. Quer dizer que se você pode dizer que há contradições que eu tenho em minha sabedoria todo o tempo, onde eu caminho acima dela, e eu não tento a... É muito bem que você tenha contradições. Então, isso é sabedoria? Essa é a sabedoria que eu descubro? Sim. Iremos ler outro artigo. Nós temos, de acordo com o programa, iremos falar. Ok, iremos ler, de acordo com o ambiente, artigos de Rabash, de acordo com o ambiente. Resumo de Rabash. E ele tomou 600... carruagens seletivas. Quem foram eles? Se você dizer que eles foram do Egito, já foi dito, todas os, a criação do Egito morreu. Se você dizer que foi de Faraó, já foi dito, a mão do Senhor está em sua... Se você dizer que eles foram de Israel, nossa criação também irá conosco. Mas foi aqueles que tinham medo do Criador entre os servos de Faraó. Então, nós aprendemos que aqueles que sentem medo do Criador foram um obstáculo a Israel. Isso foi as palavras deles. Isso quer dizer que o primário Deus é de um ambiente daqueles que sentem um medo do Criador. Eles são servos de Faraó. Faraó, é como Ari disse, que o exílio do Egito foi que o da, a razão ou sabedoria de Kedushá estava em exílio. Faraó retirou a abundância deles, ou seja, o desejo de receber, que são chamados trabalhando somente pelo seu próprio benefício, e eles não têm nenhuma conexão ao trabalho de poder doar, porque a única intenção deles era para somente regozijar-se para si mesmo. O guardar deveria ser deles, porque por afora é aparente como que eles estão trabalhando. Eles são trabalhadores de Faraó, servos de Faraó, e trabalham a ele. trabalhando em Torá e oração entusiasticamente e fazendo vários tipos de precisões. Por esta razão, são chamados aqueles que sentem o medo do Criador, porque senão, eles não seriam chamados assim. Rav, então, formalmente falando, eles estão fazendo tudo o que a Torá obriga. E mesmo assim, internamente, eles estão escravos de Faraó. Significa que a sua direção é somente a satisfazer os seus próprios desejos e necessidades, e eles não têm nenhuma conexão ao trabalho de doar. Rav, significa que eles receberam o combustível de ter trabalhado, como diz no Zohar, Kudakana, o medo deste mundo, o medo do próximo mundo e o punimento do inferno, etc. E é isso que está empurrando a eles a ser meticulosos sobre tudo. Tal ambiente cria um obstáculo a um servo do Criador, porque ele quer caminhar no caminho do Criador. E ele vê com o trabalho deles, quando eles trabalham em medo do Criador, e ele é impressionado por suas forças. Desde que, enquanto eles trabalham como servos de Faraó, os seus corpos não mostram nenhuma resistência, porque o esforço que eles estão investindo também é para o corpo. Então, não há nenhuma resistência aqui. Pelo contrário, o corpo concorda a dar força. Rava, porque ele tem uma recompensa perante ele e também dá suporte à sociedade. Todos estão fazendo, todos estão contentes, etc. Então segue que tal ambiente traz um ocorrer a Israel, aquele que quer ser Israel e não estar entre os servos de Faraó, porque o servo do Criador está impressionado pelo trabalho dos servos de Faraó, com o regozijo que eles sentiram. Então, ele gosta da servitude dos servos de Faraó. Essa forma externa é bem aparente. É um despertar. Mas o problema é qual é o motivo, a motivação. E isso estava atraente a eles. Necessariamente, eles absorveram os pensamentos e intenções. E então, eles rejeitaram todo o trabalho de poder adorar. Então, ele não terá nenhuma força para poder continuar no trabalho de doar. Mas, num ambiente de inafiliados, não é o tipo que sente medo do Criador. Eles não sentem nenhuma conexão a eles, porque eles sabem que não há nada a aprender deles. Neste tempo, não há nenhuma conexão de pensamento entre eles, porque ele sabe que ele não deve aprender das ações deles e dos pensamentos dos inafiliados. Então, tal ambiente não coloca um obstáculo. Conversavelmente, aqueles que sentem o medo do Criador e dos servos de Faraó colocam um obstáculo a Israel e ele deve correr bem longe deles. Tudo bem? Qualquer pergunta? Não está tão claro, primeiramente, quem são os servos de Faraó e quem são os servos do Criador. Mas nós não devemos parar de ser servos do Criador? Rav. A pessoa começa e inicia onde ela inicia. E de estar conectado aos servos de Faraó, a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas não há nenhuma escolha. Você tem que ser servo do Faraó a certo estágio. Rav. Eu devo checar-me. Em que ambiente eu estou? Esse ambiente, se realmente está desejando a estar aderidos ao Criador, ou seja, para poder adorar ou não? O como? É bem simples, como a Torá diz. Amar ao seu amigo como a si mesmo, e do amor das criaturas ao amor do Criador. Essa é o mais importante, e somente a isso nós desejamos. Essa deve ser a meta para todo as atividades do homem que ele faz. Se nós estamos avançando em direção ao amor aos amigos, de amor a Israel, amor às criaturas, mais e mais, ou pelo menos avançando de algum jeito, podemos examinar ou não, se discutimos, falamos, estamos sempre no processo de atingimento. Ou nós não estamos nem colocando esta meta perante a nós. Nós, tipo, tomamos a prioridade. Ah, sentimos amor aos amigos, temos amor das criaturas, temos amor do Criador. E nós somente devemos fazer várias ações externas. Mas isso nós temos. Então é isso que estamos falando, discernimento dos servos de Faraó. E não que a pessoa quer trabalhar no caminho, mas que ele está fazendo, vamos dizer, com a intenção para si mesmo. Porque é assim como é. Rava. Não, o fato que no início do caminho ele está nas intenções de receber para si mesmo é natural. E gradualmente ele pode se livrar, mas se ele estiver trabalhando no correto caminho, ele descobre o quanto ele está recebendo e a que ponto ele deve sair cada vez. Onde aqueles que são servos de Faraó, significa eles preenchem o seu desejo de receber. Eles receberam a sabedoria que eles estão trabalhando por adentro de seu ego, por adentro do desejo de receber. Eles não recebem nenhuma sabedoria sobre isso e eles continuam e eles pensam que é o correto trabalho. Ok, então, em nossa sociedade, qual é o conselho de se guardar de quê? Em que sociedade? Ah, nós estamos tentando estabelecermos a sociedade o quanto mais limpo possível. De não ser servos de Faraó. O que é um servo de Faraó? Que estamos por abaixo de nosso ego e nem sabemos do fato que estamos por abaixo de nosso ego. Que tudo o que fazemos, o nosso trabalho, nós queremos a descobrir o quanto egotístico nós somos e devemos elevar acima. Isso em uma mão. Em outra mão, este ambiente, também devemos falar como o homem é um pequeno mundo. E nessas últimas lições estou tentando a introduzir essas coisas a vocês o quanto mais possível. O que quer dizer? Os servos do Criador, os servos de Faraó, em várias formas, aquelas figuras, aqueles caracteres existem em cada um de nós e devo constantemente checar onde eu estou. Eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, por quê? Eu sinto medo às palavras do Criador e quando eu fizer, eu faço como um servo de Faraó ou não? Se eu faço pelo benefício de meu próprio ego ou não. Esse é o trabalho. Então, não é trabalho com o corpo externo, o nosso corpo, não temos nenhum contato com ele. Mas cada um de nós, existimos em cada um de nós. Eu devo constantemente estar nesta guarda interna onde eu não quero estar e ser o servo de Faraó. Significa, eu devo constantemente pensar como atingir para poder adorar. E isso é onde o grupo está, porque sem ele eu não recebo nenhum discernimento. Então, de acordo com este discernimento, todos os discernimentos existem todo o tempo a um certo ponto por adentro de nós, em cada um de nós, sim. Como nós podemos especificamente caminhar até o ponto que é o mais dificultoso e também menor? Como amplificamos ele? Não devemos fazer isso. Não estamos brigando com o Faraó. Como Moisés disse, eu sinto medo, eu não quero me aproximar a ele. Eu me sinto pequeno comparado a este monstro. Nós estamos tomando o caminho oposto. Somente lá, cada vez, todos devem se ocultar ali. O que conecta, vamos dizer, destes discernimentos? O que conecta é colocado entre nós? nós nos conectamos? Se eu tenho todos esses discernimentos daqueles que sentem medo do Criador, claro, eles existem em todos, mas eu não me conecto com os amigos no 10, nesse discernimento. Você não tem que pensar, eu disse a você. Você pensa somente entre outras coisas. Como que você conecta com os amigos sem buscar a faraola? Ele está lá com certeza. Com certeza. Mas você constantemente irá trabalhar somente na conexão. Somente nisso. Para você, amar ao seu amigo como a si mesmo, eu devo trazer todo o 10 a uma estrutura. Esta é minha meta, e com isso eu cubro todos os problemas, todas as correções. E não que eu irei examinar com o faraó em mim, onde está esse pobre cara aqui em mim, senão eu irei morrer, que tipo de trabalho eu irei receber, e assim você irá dar vida a ele, não. Então, como que isso está conectado pegando vasos emprestados dos egípcios? Ele falou na primeira parte, mas agora no prévio artigo. Sim, também no prévio artigo, que nós devemos a receber o Kelim, do desejo de receber, para que acima dele podemos construir um nível de Binah. Sim? Então, eu devo colocar um foco nisso ou não? O que quer dizer, no prático trabalho, de pegar emprestado vasos dos egípcios? Rav, irá ser revelado. E não é que nós iremos até eles agora. Como que você irá agora iniciar a trabalhar com eles? Eles são reconstruídos por eles mesmos, o Kelim que desperta cada vez aqui e ali. O tempo irá vir quando eles irão ser revelados de uma forma mais concentrada e mais poderosa, e iremos trabalhar com eles. Na parte do Tez, nós vimos que a habilidade do Criador de dar da criatura de dar alegria ao Criador, de dar vasos a eles. Rav, são novos Kelims, vasos. Sim. Sim, talvez de alguma forma eu tentei conectar e eu vi que estava conectado. Ah, vocês estão confusos de todas essas coisas juntos? A questão é, praticamente, nós falamos muito. Fale de uma forma clara. Pergunte de uma forma clara. E de uma forma focada. O que você quer perguntar? O desejo de receber que aparece no homem, e acima dele ele deve construir a fé acima da razão? Um momento. O desejo de receber é revelado, e eu agora quero comer ou beber. Isso é revelado em Faraó, em Egito? Não, em relação ao trabalho. Amigos do Criador, em relação à conexão, eu quero descobrir nesta conexão uma forma chamada Boga, venha e veja. Ao invés disso, o que eu descubro entre nós é que tudo que eu construo, tudo que eu me investi tanto, eu descubro o faraó. Certo? Então, o que eu faço? Esta é a questão? Ok, muito bem. Então, eu devo inverter o faraó e a construir ao Criador. Esse é este resumo que nós tivemos, que o fato que eu descobri o desejo de receber. Agora, eu devo aceitar, primeiramente, que tudo isso está vindo do Criador. Essa é a primeira coisa. Agora, qual é a próxima coisa que eu faço? Eu quero usar essas coisas para poder construir a correta atitude ao Criador acima delas, correto? Então, como? Quando eu sinto esta brecha, este é o lugar da oração, este é o lugar da fé acima da razão. Bem, eu normalmente, eu compreendi que se tal coisa aparecer entre nós, eu devo imediatamente chamar aos amigos, porque o prisioneiro não pode salvar-se da prisão. e juntos devemos trabalhar com isso. Então, em uma mão, nós dividimos este grande problema que está sendo revelado, este faraó, este monstro que foi dividido entre todos em uma mão. Em outra mão, nós não somente dividimos, nós também conectamos entre ele. Nós cuidamos dele. Esse é o trabalho. E se nós, por este trabalho, podemos atingir uma oração, ainda é muito melhor. O que quer dizer que dividimos o trabalho? Praticamente, eu falo com os amigos sobre o fato que realmente a força foi revelada. Eu vejo que a força de separação está sendo revelada entre nós, onde as dificuldades irá tomar um passo adiante para avançarmos, e dessa forma eu empurro eles ao trabalho. Ou de um jeito que junto tomamos esse trabalho sobre nós, ou colocando-me nas mãos deles para que eles cuidem de mim, para que eles irão me retirar do rio. Porque eu irei correr do grupo e orar para mim mesmo. É desejável que iremos dividir esse trabalho para todos, para que seja um ganho total do grupo. Eu mesmo não posso ter sucesso. Se a pessoa puder sentir o peso do coração, ele sente. Todos os amigos no 10, ele sente que há um endurecimento do coração. E também para empurrar, ele tampouco sente que o 10 não tem a força de empurrar eles do jeito que você está agora. Vamos dizer, disse o amigo, quem retira a pessoa da prisão? Se não houver ninguém que pode despertar ele, é o que é aparente a eles. Então não há nada a fazer, disse o Rava. Não há nada a fazer. Somente a guardar o trabalho ordinário, o trabalho, lições, disseminação, todos os tipos de coisas que você pode fazer cada dia até que você possa sair disso. O que você está buscando? Que tipo de conselho eu posso dar a você? O juiz tem somente o que ele pode ver. Mas, em tais coisas, eu irei me aderir ao computador e, o quanto mais possível, eu faço vários tipos de coisas. O que eu me preocupo? O que é que eu faço? Eu tomo, vamos dizer, o que há aqui. Passagens seletivas dos recursos sobre o tema do Criador e da importância da meta. Grande! Eu também tenho isso em meu computador. Estou dizendo isso seriamente a vocês. Eu me sento e eu passo sobre todas essas coisas e eu, na verdade, não estou compreendendo o que está ocorrendo. Estou confuso. Então, eu agora iniciarei a tentar dividir este parágrafo algumas partes e dar nome a elas. Vários tipos de coisas, não importa o que. O mais importante é que eu estou me colando, e assim como é, a tornar este parágrafo em algo que poderia servir a Twitter, vamos dizer. O mais importante é estar conectado. Só isso. Esse é o trabalho durante tais tempos. Ok, pessoal. O que eu gostaria de dizer novamente é conexão e pressionar os que estão trabalhando na fábrica e também estão fazendo o trabalho de uma forma amigável. Uma atmosfera deve haver entre os que estão trabalhando na fábrica. Eles estão aqui muito tempo e eu estou dizendo que eles estão atrapalhando o avanço do Bnei Baruch, inclui os homens e as mulheres. Eu devo estar pronto para poder ajudar a outros a estar comportando corretamente a eles, de tal jeito que estamos próximos. Se vocês não estiverem pertos entre nós, não estaremos pertos da meta. Só isso. O quê? Eu estive surpreso de ouvir esta semana, porque parece que a atitude no trabalho, você dá exemplos, você pode entrar nas pessoas, você pode mandar eles embora, mas um amigo, você aprecia ele, é um estudante, e domingo eu ouvi você, então você também não me compreendeu corretamente, então eu devo concordar com ele, eu devo estar amigável a ele? Não, disse o amigo, você diz que é para que as pessoas gritem, se for relacionado ao trabalho, se for uma boa razão, mas não mais tarde. Você deve, como uma pessoa, ao mesmo tempo, você também é um amigo. Agora, o que? Que nós constantemente devemos estar, por favor, obrigado, desculpa, você irá se comportar como, eu não sei, irá vir a ser uma casa de loucos. Então, como um egotista mediano, eu ouço o conselho e eu compreendo que eu posso gritar a alguém que está trabalhando comigo, porque é relacionado a trabalho, não é relacionado a relações. Então, eu posso gritar a alguém, posso me ficar bravo com ele. Então, o que é um relacionamento bom que você menciona? Ok, eu amo ele ou odeio ele? Esse é o exame? Esse é o teste? Eu estou perguntando. Eu não sei. Eu sei que em casa, se a criança não fizer algo correto, eu mostro a ele. E eu também grito se necessário. E por que isso irá machucar o amor aos amigos? Sim, claro que machuca, porque você agora está mencionando o que mencionou. Eu mencionei como nós dizemos que amor cobre todos os crimes e que deve haver uma boa, amigável atitude em geral entre todos e entre todos. E se tais coisas ocorrerem, não são coisas que estão ocorrendo, mas talvez o trabalho necessita isso ou algo, mas a atitude no início deve estar que eu me relaciono a todos em uma forma de amor e perto, cerca. Então, a próxima vez eu quiser gritar com um empregado, e se eu gritar a você, eu sou mandado embora. Não, eu digo, porque eu não posso dizer a você que aquele que... Não, eu posso dizer a você que você é um empregado horrível e por isso você está sendo mandado embora, mas mesmo assim eu amo você. Sim, e ele deve me dizer que eu amo você, e o que ele irá dizer? Como ele pode dizer-me? Que eu compreendo a situação. Ok, o amor continua o amor. Isso é realístico? É humano? Espero que seja humano e real. Então eu irei tomar, ao mesmo tempo que nós repetimos isso, eu creio que devemos sentar com os gerentes, eu não sei com quem, e perguntar a eles sobre isso. Eu somente direi uma coisa. Eu vi coisas que não estavam falando um ao outro. Estão guardando distância por meses e talvez anos, tem distância entre eles, mesmo que eles estão trabalhando na mesma fábrica. Você tem vários tipos de relações, como em outros lugares. Aqui, nós devemos mandar embora essas pessoas completamente. Não estou falando sobre cada um aqui com um sorriso em sua face, de uma forma colorida em seu sorriso, mas cada um deve estar certo que isso que ele tem no coração, isso é o que ele deve ter em seu coração. Então, por favor, pensem sobre isso, falem sobre isso e tenham uma reunião, um yeshiva, eu não sei, por favor, porque sim, isso irá influenciar o grupo aqui, influencia o avanço geral. Toronto! Olá, amigos! Hoje, grandes amigos de Nicolai, Moldova, Natânia, Pectativa e Toronto, estamos preparando a sair do Egito com você e o clima mundial. E iremos fazer vários escrutínios durante essas perguntas e tocamos vários temas e gostaríamos de Toronto retornar. Dirija-nos e diga-nos como devemos nos concentrar para a tarefa diária, para a tarefa do dia, para que iremos escrutinizar tudo isso. Até a próxima lição. Eu não sei se temos tanto tempo até a lição da tarde e também talvez teremos algumas pequenas reuniões aqui e também teremos uma reunião aqui até às 8, até às 9. Eu não sei se alguém tiver tempo, então eu... Não sei, eu iria passar por esses artigos novamente. Na verdade, todo o nosso trabalho é para, mesmo assim, convencermos a nós mesmos que o Egito está no grupo, Faraó está no grupo, Criador está no grupo, tudo existe lá. Se escrutinizarmos essas coisas em uma forma emocional e intelectual, da forma correta, então não teremos problemas, iremos compreender a Torá como ela é escrita de uma forma verdadeira a respeito a pessoas. Ela é escrita a pessoas. Como o trabalho espiritual é feito em nosso coração, o coração de cada pessoa, no coração comum entre nós. Nós devemos constantemente, com todos esses artigos, especialmente sobre Pessach, a realizar a eles por adentro de nós. Essa é a primeira coisa. E segundo, prestar atenção o quanto cada um está mudando. Nós estamos passando por muitas mudanças e essas mudanças podem ser tal que nós não somos capazes de identificar elas e de detectar elas, porque elas talvez chegam de uma forma embaçada, esse é o tempo. É tal tempo e ele está equivalente ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, prestem atenção a isso também, a poder aprofundar-se mais aos discernimentos que nós temos, de onde eles vêm, em que forma, como eles caem em nós, tudo isso, como eles... Então, o mais importante é para estar por toda esta... Todo este feriado de um jeito em que a Torá está escrita no coração do homem. Nós somos obrigados a completamente nos separar do povo externo de Israel. Não há nada externo. Faraó, tanto que todo o grupo também está por adentro de mim. E todo mundo e tudo está por adentro de mim. E nós logo iremos iniciar a falar sobre isso, como nós somos, como nós devemos depictar aquilo que ele está sentado no coração dele. E isso será a correta percepção, o correto retrato. Então pensem sobre isso e muita boa sorte.